A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 1 de abril. Hoje, aqui na capital americana, Washington, céu encoberto, a ameaçar chuva, a temperatura é de 11 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Autoridades americanas avisam que o número de mortes do coronavírus no país pode ascender a entre 100 mil e 200 mil. Ex-vice-presidente americano diz que a convenção do Partido Democrata para escolher candidato presidencial poderá ter que ser adiada. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Hoje em foco, as dificuldades da aplicação do estado de emergência. Sindicatos, pescadores, agricultores, empresários e médicos dão-nos a sua opinião. E coronavírus ou não, é preciso ir buscar água e aí aglomera-se muita gente. Vamos falar disso. E connosco, fique com a Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Espanha disse hoje ter ultrapassado os 100 mil casos de coronavírus, enquanto na Arábia Saudita uma entidade oficial exortou os muçulmanos a não fazerem a sua peregrinação anual a Meca. O número de mortes em Espanha ascende agora a mais de 9 mil. Os países com mais casos do coronavírus são agora os Estados Unidos e a Itália. Nos Estados Unidos, entidades oficiais disseram que os americanos se devem preparar para a possibilidade de entre 100 mil e 240 mil mortes, sublinhando a necessidade das pessoas se manterem afastadas. No Canadá, país vizinho dos Estados Unidos, as autoridades disseram que o número de casos aumentou para pouco mais de 9 mil, com 105 mortes. Na Alemanha, entretanto, foram registados mais 5.500 casos e o país deverá ser o próximo a ultrapassar o número de casos oficialmente registados na China, onde se iniciou a epidemia. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin diz que vai trabalhar desde a sua residência por conta do avanço da pandemia do coronavírus, disse um porta-voz do Kremlin. A declaração surge um dia depois do anúncio de que o médico responsável pelo principal hospital de Moscovo para o tratamento de pacientes com Covid-19 foi infectado pelo novo coronavírus. Ele esteve uma semana antes com o presidente Putin. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou, entretanto, a todas as partes envolvidas em conflitos através do mundo para pôr em termo às suas hostilidades. O Conselho de Segurança da ONU apelou às partes em luta no Afeganistão para declararem um cessar-fogo. Até agora, a pandemia do Covid-19 matou mais de 43.082 pessoas no mundo, onde se registaram quase 866 mil casos de infecção em 186 países ou territórios, e dos quais pelo menos 172.500 foram declarados curados. Entretanto, a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que tem registados mais de 1.300 casos de casos do coronavírus assintomáticos. É a primeira vez que a China reconhece casos de pessoas que testaram positivos para o coronavírus, mas não têm sintomas da doença. Um porta-voz disse que 1.367 pessoas que testaram positivo, mas não têm sintomas, foram colocados de quarentena. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, provável candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais de novembro, disse que a pandemia do coronavírus deverá provocar alterações profundas ou mesmo o adiamento da convenção do partido prevista para julho. Numa entrevista à cadeia de televisão MSNBC, Biden disse ser difícil ver como realizar a convenção em meados de julho na cidade de Wisconsin, como previsto. Biden fez notar que as convenções atraem milhares de delegados e jornalistas. A convenção do Partido Republicano, essa está programada para agosto. O número de mortos na Guerra Civil da Síria caiu em março para o nível mais baixo desde o início do conflito em 2011, isto num contexto da pandemia do novo coronavírus e do cessar-fogo na província noroeste de Idlib. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos registrou em março 508 mortos, incluindo 103 civis, o número mais baixo de vítimas mortais desde que a organização e uma ampla rede de informadores no terreno contabilizam as mortes no conflito. Num comunicado divulgado hoje, o Observatório precisa que cerca de metade dos civis mortos morreram em bombardeamentos das forças do regime e da sua aliada Rússia. A organização revela que houve 2.802 ataques em março, incluindo 391 bombardeamentos russos e 266 do regime de Damasco.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A reportagem de Luanda sobre algo que se pode dizer era inevitável, como aplicar as regras do estado de emergência sobre a circulação das pessoas. Quem está ou não está abrangido? Um sindicato vem denunciar o que diz serem abusos que estão a impedir os trabalhadores de exercerem as suas profissões. Toque Mucuta.
Bancários, advogados, médicos e jornalistas têm sido impedidos de exercerem as suas funções com a proibição da sua circulação, denuncia Zacarias Jeremias, da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGCLA. A organização sindical alega violação de legislação sobre o estado de emergência por parte das forças da ordem em Angola.
Temos conhecimento, por exemplo, a nível de jornalista, pode não estar escalado para aquele dia, mas ele não deixou de ser jornalista. Temos o caso, nós somos sindicalistas, por exemplo, a nível da nossa profissão, nós acompanhamos determinadas situações de trabalhadores. Como sindicalistas, nós temos de garantir que os nossos filiados estão a trabalhar e sem serem perturbados. Temos os serviços médicos, naturalmente, são as pessoas que têm acesso direto, são serviços essenciais. Temos os eu ontem levei um trabalhador da Movistar, faço publicidade, que ia pedir o boleio a um vizinho e estavam a lhe pedir a escala de serviço, se o senhor estava escalado ou não para fazer o trabalho. Disse, não, eu sou trabalhador, tenho a minha identidade e vou para o serviço, mas a polícia pretendia que ele voltasse para casa porque não apresentou uma declaração do serviço que diz que ele tem de trabalhar no período da quarentena. Então, isso não faz sentido.
Jeremias afirma que nenhum trabalhador colocaria sua vida em risco para deslocar ao serviço, mesmo sem estar escalado, apelando à calma à classe trabalhadora pelo período de estado de emergência que o país vive.
Então, para nós, nessa fase, vamos manter a calma, vamos manter a nossa postura de sindicalista, apelando por simplesmente naquilo que for necessário, porque em condições normais já é difícil fazer sindicalismo. Com estado de emergência, pior um pouco. Então, nós estamos a manter a calma. É complicado para nós, naturalmente, existem situações emergentes que nós deveríamos nessa fase nos pronunciar, mas não podemos nos pronunciar, porque seria um risco enorme nessa fase um sindicalista pronunciasse, por exemplo, sobre uma paralisação que seria necessário, mas não podemos.
Koki Mukuta, Luanda.
Uma outra dificuldade na aplicação do estado de emergência jaz na interpretação quanto à movimentação de produtos alimentícios de uma província para outra. Em Malanje, agricultores dizem estar a ter essa dificuldade devido a uma série de fatores. Isaías Soares.
Quantidades satisfatórias de produtos agrícolas para abastecer o mercado de Luanda estão concentradas na fazenda Sorriso Alegre daquela municipalidade, referiu esta quarta-feira o agricultor Noé Gomes. Batata doce e rena, mandioca e folhas de mandioqueira transformada, vulgo Kizaka, aguardam pelo devido momento para chegar aos consumidores da capital angolana com a entrega domiciliar. Noé Gomes considera prioritário o mercado de Luanda, dado o confinamento de várias pessoas em suas casas.
Numa primeira fase, irei levar 5 toneladas, porque a carrinha só me dá esta possibilidade. Agora, tem grandes quantidades de batata doce, mandioca, entre outras, precisamente para levar para a capital. Também tenho um outro propósito, levar grandes quantidades de quizaca já pisada e vendida em sacos de um quilo, para facilitar que as pessoas tenham este produto também em suas casas.
O agricultor António José Semedo, também do município de Cacuz, diz que a ausência de livre trânsito retrai a atividade dos agricultores que necessitam da reposição de peças e a compra de derivados do petróleo para manter em funcionamento os equipamentos para a produção agrícola. Um credenciamento para os operadores para o setor agropecuário é a sugestão do agricultor do município de Cacuzo.
E o nosso setor não pode parar. O regulamento apresentado não define especificações concretas para o setor da agricultura. Então é necessário também que o próprio setor se pronunciasse nas medidas preventivas, né?
À luz do regulamento do estado de emergência, há restrições quanto à circulação de produtos interprovincial, referiu o chefe do Departamento Provincial de Vigilância e Epidemiologia Animal Vegetal do Gabinete Provincial da Agricultura, Floresta e Pescas de Malães, engenheiro agrônomo Inácio Xindongo Pedro.
Está claro nesse aspecto, a nível da província, os camponeses e as suas produções estão a ser absorvidos para servir e atender sua província. Agora, não há entrada de produto que sai de outra província para cá ou daqui para outra localidade fora da província.
Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Pesca é outro setor vital para garantir a alimentação da população. Mas o João Marcos diz-nos que há opiniões diferentes quanto à aplicação do estado de emergência entre Benguela, onde ele está, e o Namibe, outra província pesqueira. Dezenas de embarcações deixaram de ir para o mar em Benguela, mas no Namibe isso não acontece. João.
Já em terra, no maior mercado do peixe em Benguela, Celestino e Emanuel, pescadores artesanais, antevêm momentos bem mais complicados nos próximos dias.
Está difícil, os barcos vão, às vezes mesmo sem levar nenhum peixe. Mas tornou-se mais difícil, através dessa situação que o país está a atravessar. Covid-19 está mesmo difícil.
Do Namibe, província com centenas de expedimentos nos subsistemas industrial e semi-industrial, devido à crise, surge uma realidade diferente com o presidente da Associação de Pesca Artesanal, José Vata.
Se aconselha é não aproximarem-se de navios ou barcos lá que estiverem aí no mar. De resto, não há problema, porque a pesca que nós fizemos não é aglomeração de muita gente. 5 pessoas, 3 pessoas numa chapa. Ao contrário das grandes embarcações, vão levar 15, 30, já não dá. E a pesca continua mesmo fraca em função do próprio produto que não aparece.
Olhando para as duas fotografias, o jurista Chiplica Eduardo critica o que considera ser falta de preparação do departamento ministerial afim, mas sublinha que há tempo para correções.
É uma atividade essencial, assistência dos populares e sobretudo dos próprios trabalhadores. Ora, não vemos aqui qualquer impossibilidade nesse sentido. Faltou à autoridade competente criar as condições de que os armadores, os pescadores exercessem a sua atividade com a biossegurança garantida.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para o sul do país, para a província do Cunene, onde aí as dificuldades parecem ser outras. Estão relacionadas com a dificuldade em se levantar dinheiro dos bancos. O Armando Chitoca tem a reportagem.
António Machado, empresário da cidade de Angiva.
Decretou-se estado de emergência, mas em contrapartida não se cautelou muitas situações. Os bancos em Angola nunca tiveram a organização que deviam. Hoje as pessoas querem até tirar dinheiro no ATM, até no ATM não tem dinheiro. Num país de estado de emergência, pelo menos os ATMs deviam ter dinheiro. Não deviam ter os bancos problemas de sistema. Não deviam ter problema nos bancos de sistema, a ponto de você num banco ficar, às vezes, 20 minutos para levantar um dinheirinho, como está acontecer. E daí que estamos a ver enchentes nos bancos, em alguns serviços. Hoje, no estado de emergência, nós conseguimos dar, ter certeza e saber que é um facto mesmo que Angola não tem condições absolutamente nenhuma, não tem credibilidade das suas instituições, sejam elas públicas, privadas, nenhuma tem condições, porque hoje estamos a ver o que está acontecendo.
O encerramento da fronteira com a Namíbia, além de contribuir na prevenção do contágio do coronavírus, também trouxe sofrimento para a população que está privada de fazer consultas médicas naquele país vizinho.
É o meu caso. Eu particularmente tenho consultas para fazer, tenho tratamentos para fazer e com a fronteira fechada não se consegue fazer nada. E uma vez que Angola, nós não temos hospitais, temos veterinárias, para mim, não me sinto seguro nos hospitais de Angola. Os angolanos, porque a maior parte dos angolanos começam a habituar-se a fazer consultas na Namíbia por conta da falta de confiança dos hospitais em Angola. Então, neste momento, está um mar, está mesmo mal. Agora, neste momento, estão somos todos prejudicados. Mas como trata-se de saúde, não temos outra alternativa, embora, pelo que eu disse...
Há casos de suspeitos aí no Cunene?
Olha, dizer que há e não há é um caso meio complicado. Os casos da Namíbia, por exemplo, passaram por aqui no Cunene e foram detectados na Namíbia. A única coisa que nos resta é termos cuidado, meditar e orar, e não depender muito das instituições, porque as instituições não são credíveis, as informações não são credíveis. É, dizer que no Cunene tem e não tem, não acredito que tenha, não acredito que não tenha. A minha probabilidade é mais do que tem.
Antônio Jerônimo, outro empreendedor na cidade de Ungiva, província do Cunene, descreve as dificuldades porque também passam os namibianos com o encerramento da fronteira no sul de Angola, enquanto prevaleceu o coronavírus.
Também alguns namibianos compram coisas do lado angolano, sobretudo os cereais. Nos últimos tempos, a partir do ano passado, os namibianos, me parece que é o mercado externo onde mais adquirem cereais em Angola. Matangos e o resto, cereais que eram exportados para a Namíbia, vinham do Kipungo e de outras, do lado da Huila, era muita quantidade.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
A Ordem dos Médicos de Angola manifestou solidariedade com a determinação do governo de recrutar quadros reformados do setor da saúde para enfrentar a pandemia do Covid-19. Venâncio Rodrigues.
O decreto presidencial que suporta o estado de emergência em vigor no país por causa do coronavírus determina a requisição civil de médicos e enfermeiros na reforma. O documento que abre exceção para os médicos e enfermeiros particularmente vulneráveis à pandemia da Covid-19 atribui competência ao Ministério da Saúde a criar condições para a materialização desta medida. A bastonária da organização profissional Elisa Gaspar comparou a atual pandemia a uma guerra em que todos os soldados são chamados para defender a pátria.
Aqueles colegas que sabem que estão em risco, naturalmente que não vão expor ao risco. Mas os que sabem que podem avançar para a batalha, vão avançar. Os colegas que não estão enquadrados e que muitos deles até fizeram a prova, estão à espera de serem enquadrados, esses também já estão conosco, avançaram. Portanto, são médicos. O não é um problema de médico ou de um outro profissional qualquer, não. É um problema de nação. E sendo um problema de nação, somos nós, os médicos e técnicos de saúde, que devemos ir à frente do combate. Nós é que vamos dar o nosso peito. Então, não tem diferença se é reformado, se não está enquadrado, é médico. E então vamos dar o peito. Agora, todo aquele colega que perceber que não está em condições, naturalmente ele não se vai expor. Eu acho que é uma medida ótima, boa, porque quando o país está em guerra, até o último soldado avança. Então, esses soldados somos nós, os médicos e os profissionais de saúde.
Entretanto, as províncias da Lunda Sul e da Huila já terão começado a recrutar enfermeiros reformados, bem como os recém-formados, mas no desemprego, para reforçar os centros de quarentena, de acordo com a imprensa pública. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos, claro está, na internet, ao microfone convosco nesta primeira meia hora, João Santa Rita. Não se esqueça, amigo ouvinte, às sextas-feiras temos o Angola. Fala só.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estado de emergência ou não? O facto é que, através de Angola, muitos não têm outra alternativa se não ignorarem as recomendações. Caso contrário, não têm como viver. A falta de canalização de água em muitos bairros periféricos da cidade de Lubango, por exemplo, empurra muitas famílias a aglomerarem-se nos pontos de água existentes na busca do líquido precioso. No momento em que se apela ao distanciamento social, como um dos meios de prevenção contra o Covid-19, a ausência de alternativas expõe muitas famílias em situação de risco. Teodoro Albano,
Domingas Wandi ganhou pão transportando água pela cabeça para algumas residências no bairro da Lalula. Sabe dos riscos que corre, mas diz não ter como fazer diferente.
Sabemos mesmo que estamos a correr risco, pai, não temos maneira. Com as crianças eu estou sozinha. Não tenho maneira, como é que vou fazer? É melhor se meter aí, na água.
Nem o despertar pela madrugada livrou Delfina Benguela de enfrentar a enchente na fonte de água.
5 horas mesmo, já temos aqui a buscar água. Para casa, nunca solução mesmo aqui na sonda.
Arriscar aqui nessa aglomerada?
Sim, mesmo. As mamãs, só estamos à espera das mamãs cartarem, depois também não sabemos como cartar água.
Okay. Não tem água canalizada em casa?
Não, não tem. Nem tanque, não tem água.
As dificuldades de acesso à água para muitas famílias em tempo de emergência se dá no momento em que a empresa provincial de água e saneamento diz ter definido um plano de contingência para o período, segundo a presidente do Conselho de Administração, Domingas Ticuce.
Nós, neste momento, estamos com uma produção média de 21 metros cúbicos por dia, que é necessário mesmo para mantermos um fornecimento estável. Nós precisamos de cerca de 45 metros cúbicos de água por dia e temos este déficit.
Fechar todas as fronteiras de acesso à província e garantir o confinamento local é a prioridade das autoridades da Huila face às medidas de prevenção contra o novo coronavírus.
Estamos a fazer tudo para preparar as condições de assistência sanitária, sendo que já preparamos os centros de quarentena institucional. Também procedemos visitas aos pontos fronteiriços da Chibemba, nos Gambos e Quilentes, cuja impressão foi positiva, mas ainda faremos mais esforços para melhorar as condições, sendo que são pontos estratégicos de acesso à nossa província.
Governador da província da Huila, Luís Nunes, a Comissão Técnica Local de Combate à Pandemia da Covid-19 determinou ainda por estes dias que os armazéns grossistas deverão abrir doravante apenas uma vez por semana, por constatar que estes se estavam a tornar em focos de aglomeração de pessoas em busca de bens de primeira necessidade, sendo que a abertura será reservada só para atender as lojas retalhistas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
No desporto, vamos começar com CR7, Cristiano Ronaldo. Ontem falámos aqui de como o Juventus está a estudar a hipótese de vender Cristiano Ronaldo no final desta época para reduzir os seus gastos. Claro que está, que ninguém sabe se a época já acabou. E se não acabou, quando é que vai acabar? Mas o que parece agora certo é que o Juventus quer mandar CR7 embora. O jornal espanhol Marca disse que se deixar o Juventus, Ronaldo tem apenas duas hipóteses: Manchester United ou Paris Saint-Germain. Ronaldo, claro está, fez o seu nome no Manchester United, onde jogou entre 2003 e 2009, e o Manchester United está à procura de um nome de valor para a sua linha da frente. O Real Madrid, onde Ronaldo jogou depois do Manchester United, é apontado como outra possibilidade, mas sabe-se que o Real não está interessado. Está à procura daquilo que chama de outras alternativas. Bayern de Munique, esse também não está interessado devido à idade de Ronaldo, 35 anos. Portanto, se CR7 for embora, Manchester United ou PSG parecem ser possibilidades. Mas atenção, pode ser que CR7 pode ficar no Juventus, que tem a possibilidade de renegociar o contrato de Ronaldo. Se este aceitar, claro está. E falando de contratos, as ligas europeias estão agora a deparar com um problema burocrático causado pelo coronavírus em que ninguém tinha pensado. Tudo indica que, devido ao coronavírus, a época de futebol terá que ser prolongada para além de junho. E é aí que tudo emperra na burocracia. Porquê? Porque os contratos do futebol europeu têm sempre o fim no dia 1 de julho, quando as épocas das ligas já acabaram. O que significa, se as épocas forem prolongadas para além dessas datas, mais de 20% dos jogadores das 5 grandes ligas da Europa e do mundo, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, vão desaparecer dos seus plantéis. Há mais de 500 jogadores dessas ligas que serão afetados. 270 contratos que terminam em junho e o resto são jogadores emprestados, cujos contratos de empréstimo também terminam em junho. As ligas mais afetadas são a Série A, em Itália, com 26% dos jogadores nessa situação, e depois a Liga Espanhola, com 24,6% dos jogadores nessa situação. Uma possibilidade a ser analisada é prolongar todos os contratos até as competições acabarem. Mas aí surge outro problema. Alguns jogadores já assinaram com outros clubes a partir de 1 de julho. É complicado. E agora, basquetebol, NBA, NBA e Associação dos Jogadores estão a discutir a possibilidade de suspensão de 25% dos salários dos jogadores se a época não for terminada. O acordo em vigor diz que os jogadores perdem 1% dos seus salários por cada jogo cancelado. E a terminar, vamos ficar com uma mamparra do coronavírus. O jogador do Chelsea de Inglaterra, Amin Harit, acaba de ser multado pelo clube porque resolveu ir a uma festa Corona Party, no passado dia 19, quando já estavam em vigor restrições à movimentação de pessoas. 30 mil euros de multa, imposto pelo clube, vão ser doados à caridade. Saiu cara à festa do coronavírus, o Corona Party. E agora é por isso que Amin Harit ganha o prémio de Mamparra do Dia. Vamos agora para Moçambique. A União Europeia diz que ainda não estão reunidas condições para a retomada do seu apoio ao orçamento do Estado moçambicano. O representante da União Europeia em Moçambique, António Sánchez Benedito, citado pelo jornal O País, disse que isso só vai acontecer quando Maputo acordar com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, num programa que inclua a transparência e boa gestão financeira. Ramos Miguel.
O economista António Francisco afirma que essa decisão dos parceiros deixou o país numa situação complicada, sobretudo porque não tem capacidade produtiva.
Não há capacidade produtiva e a prova está na maneira como a poupança externa abandonou quase o país. Pelo menos abandonou a parceria com o governo, que era o parceiro, e a parceria quebrou. Certamente o Fundo Monetário não vai abandonar, porque a função deles é aparecer nestas alturas, mas não sabemos ainda quando é que vai voltar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agora vamos terminar com música. Antes de se iniciar a segunda meia hora, vamos ficar com a música de Bonga, Matutar na Cachimonha.
Meia cota, meia ndungu, meia calunga, meia janda, meia tigela, meia água, o filho da meiada. Jingu na canta, tu mingele cabra comer. Que sangue amaro, vuca tingolo, cati memba pra beber. Basula carico, boca de lenha, preca sem cair. Capanga está de volta, caprica está expandir. Meia água, filho da meada.
Estimado ouvinte, 1 de abril de 2020, a partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Nancy Miguel. Principais títulos e notícias hoje: número de mortos por Covid-19 poderá atingir 100 mil aqui nos Estados Unidos. A convenção para a escolha do candidato presidencial democrata, também aqui nos Estados Unidos, poderá ser adiada. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Cabo Verde. Esta emissão está disponível na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. E agora convido o João Santa Rita para apresentar as notícias.
Espanha disse hoje ter ultrapassado os 100 mil casos de coronavírus, enquanto na Arábia Saudita uma entidade oficial exortou os muçulmanos a não fazerem a sua peregrinação anual a Meca. O número de mortes em Espanha ascende agora a mais de 9 mil. Os países com mais casos de coronavírus são agora os Estados Unidos e a Itália. Nos Estados Unidos, entidades oficiais disseram que os americanos se devem preparar para a possibilidade de entre 100 mil e 240 mil mortes, sublinhando a necessidade das pessoas se manterem afastadas. No Canadá, país vizinho dos Estados Unidos, as autoridades disseram que o número de casos aumentou para pouco mais de 9 mil, com 105 mortes. Na Alemanha, entretanto, foram registados mais 5.500 casos e o país deverá ser o próximo a ultrapassar o número de casos oficialmente registados na China, onde se iniciou a epidemia. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin diz que vai trabalhar desde a sua residência por conta do avanço da pandemia do coronavírus, disse um porta-voz do Kremlin. A declaração surge um dia depois do anúncio de que o médico responsável pelo principal hospital de Moscovo para o tratamento de pacientes com Covid-19 foi infectado pelo novo coronavírus. Ele esteve uma semana antes com o presidente Putin. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou, entretanto, a todas as partes envolvidas em conflitos através do mundo para pôr em termo às suas hostilidades. O Conselho de Segurança da ONU apelou às partes em luta no Afeganistão para declararem um cessar-fogo. Até agora, a pandemia do Covid-19 matou mais de 43.082 pessoas no mundo, onde se registaram quase 866 mil casos de infecção em 186 países ou territórios, e dos quais pelo menos 172.500 foram declarados curados. Entretanto, a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que tem registados mais de 1.300 casos de casos do coronavírus assintomáticos. É a primeira vez que a China reconhece casos de pessoas que testaram positivos para o coronavírus, mas não têm sintomas da doença. Um porta-voz disse que 1.367 pessoas que testaram positivo, mas não têm sintomas, foram colocados de quarentena. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, provável candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais de novembro, disse que a pandemia do coronavírus deverá provocar alterações profundas ou mesmo o adiamento da convenção do partido prevista para julho. Numa entrevista à cadeia de televisão MSNBC, Biden disse ser difícil ver como realizar a convenção em meados de julho na cidade de Wisconsin, como previsto. Biden fez notar que as convenções atraem milhares de delegados e jornalistas. A convenção do Partido Republicano, essa está programada para agosto. O número de mortos na Guerra Civil da Síria caiu em março para o nível mais baixo desde o início do conflito em 2011, isto num contexto da pandemia do novo coronavírus e do cessar-fogo na província noroeste de Idlib. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos registrou em março 508 mortos, incluindo 103 civis, o número mais baixo de vítimas mortais, desde que a organização e uma ampla rede de informadores no terreno contabilizam as mortes no conflito. Num comunicado divulgado hoje, o Observatório precisa que cerca de metade dos civis mortos morreram em bombardeamentos das forças do regime e da sua aliada Rússia. A organização revela que houve 2.802 ataques em março, incluindo 391 bombardeamentos russos e 266 do regime de Damasco.
De abril de 2020, começamos o nosso espaço de reportagem em Moçambique, país que, no meio de uma crise financeira, observa a partir de hoje o estado de emergência que impõe restrições que irão afetar negócios e emprego. A esperança da retomada da ajuda internacional não será, pelo menos agora, tal como reporta o Ramos Miguel.
A União Europeia diz que ainda não estão reunidas condições para a retomada do seu apoio ao orçamento de Estado moçambicano, o que para alguns analistas passa por uma gestão prudente das finanças públicas e melhoramento dos mecanismos de prestação de contas sobre a dívida pública. Não haverá retomada de apoio orçamental nem novo dinheiro direto ao governo, disse o representante da União Europeia em Moçambique, citado pelo Jornal do País, acrescentando que isso vai acontecer quando Maputo acordar com o Fundo Monetário Internacional, FMI, um programa que inclua transparência e boa gestão financeira. E o economista João Masca diz que estes são os aspectos que faltam na governação em Moçambique.
As receitas e as despesas fora do orçamento é as relações entre o Estado e as empresas estatais e as receitas e participação do Estado e as dívidas, a situação económica financeira das empresas públicas que é muito má, é as questões de alguns investimentos públicos que existem, as formas de financiamento, os créditos, a ausência de transparência de contratos, é um endividamento excessivo do Estado e por que razão esse endividamento continua assim, são a ausência de limites de gastos públicos para que manterem uma boa estabilidade orçamental.
Refira-se que o Centro de Integridade Pública, CIP, havia alertado para o risco de gestão não prudente das finanças públicas por parte do governo, dada a persistente falta de prestação de contas sobre a gestão da dívida pública. Segundo o CIP, os limites de endividamento e emissão de garantias são definidos sem nenhuma justificação plausível, realizando que o limite para 2020 é 19,4 bilhões de meticais e não há nenhuma justificação porque é que o mesmo foi fixado neste patamar. Há uma persistente falta de prestação de contas sobre a gestão da dívida pública, cenário semelhante ao de 2013 e 2014, anos em que foram contratadas as chamadas dívidas ocultas, acusou o CIP. Os parceiros internacionais de Moçambique interromperam o apoio orçamentário em 2016, na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas. O economista António Francisco afirma que essa decisão dos parceiros deixou o país numa situação complicada, sobretudo porque não tem capacidade produtiva.
Não há capacidade produtiva e a prova está na maneira como a poupança externa abandonou quase o país. Pelo menos abandonou a parceria com o governo, que era o parceiro, e a parceria quebrou. Certamente o Fundo Monetário não vai abandonar, porque a função deles é aparecer nestas alturas. Mas não sabemos ainda quando é que vai voltar.
O governo moçambicano minimiza a situação e considera a União Europeia um importante parceiro que está envolvido em diferentes ações de desenvolvimento de Moçambique, incluindo o processo de desmilitarização dos crioulos da Renamo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Moçambique, onde há um estudo da Confederação de Associações Empresariais que diz que o país vai perder, pelo menos as companhias deste país, vai perder 350 milhões de dólares por causa do impacto da Covid-21. Isso terá impacto no emprego de milhões de moçambicanos. Os sindicatos dizem que estão atentos. William Mopote.
Central Sindical dos Trabalhadores Moçambicanos diz que entende o momento que o país vive, mas considera que as medidas não devem ser extremas e devem ser vistas caso a caso.
É preciso que não se generalize os assuntos. Os assuntos não podem ser generalizados, têm que ser discutidos caso a caso. Qual é o setor, o que está acontecendo? Sabemos, por exemplo, que há problemas no setor do turismo. Qual é o setor, o que está acontecendo, o que se pode fazer nesse setor, o que se deve dar às empresas para continuarem a ser empresas, o que se deve fazer também aos trabalhadores para que continuem trabalhadores. Portanto, é um assunto um pouco delicado que deve ser discutido em sede própria.
O jurista Roque Gonçalves diz que as medidas em perspectiva são legais, mas adverte para o perigo que estas podem trazer.
Não resolve o problema, porque nós não sabemos quanto tempo vai levar o estado de emergência, porque ele pode perdurar por mais tempo. O problema levanta-se quando a situação perdura por mais de 3 meses, porque pode dar lugar, por acordo das partes, à extinção dos contratos de trabalho e ao pagamento de indemnizações. isto pode ter consequências graves para os dois lados, quer para os empregadores, quer para os trabalhadores. Do lado dos empregadores, o ónus de pagar as indemnizações, mas também de perder mão de obra qualificada, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer depois. Não é linear que depois de exterminar todos os trabalhadores, aonde volta.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
A comunidade chinesa em Cabo Verde apoia os mais pobres do arquipélago face à pandemia da Covid-19. Eugênio Teixeira apurou que ajuda inclui produtos alimentares e de higiene. O presidente da Associação de Amizade de Cabo Verde-China é José Correia.
Nós pensamos que essa participação da comunidade chinesa mostra também um pouco a integração da comunidade chinesa na sociedade também e o amor que já tem para Cabo Verde, para não só a integração, mas também o interesse em apoiar o país no momento em que o país precisa que todos façamos algo para ultrapassarmos essa situação. E juntos também, com a participação da comunidade, estaremos mais fortes para enfrentar os desafios que o país está a enfrentar.
Para o presidente da Associação Nacional dos Municípios, Manuel de Pina, a ajuda da comunidade chinesa demonstra a grande amizade que a China tem para com Cabo Verde. Neste momento difícil de combate ao coronavírus, o autarca apela à solidariedade dos cabo-verdianos para com os familiares, amigos e vizinhos que mais necessitam.
É um gesto nobre, solidário, que merece todo o nosso agradecimento neste momento difícil. O país atravessa, toda ajuda é bem-vinda, sobretudo o gesto em si demonstra uma grande solidariedade do povo chinês para com o povo cabo-verdiano, neste caso concreto os chineses aqui residentes. Deve ser encarado por todos, aliás, neste momento é o que nós mais precisamos, é de solidariedade.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé e Príncipe, enfermeiros do único hospital da região autónoma do Príncipe alertam para a falta de equipamento de prevenção contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Edgar Neves, diz ao Eugênio Teixeira, não ao Oscar Medeiros, que o país está a preparar-se para o pior cenário da pandemia.
Estamos e esperamos receber nas próximas horas, quero dizer, provavelmente amanhã, mais um conjunto de materiais por parte da OMS.
Enquanto isso, enfermeiros da Ilha do Príncipe vão alertando que há falta de equipamentos de proteção no único hospital da região autónoma.
Se a pandemia chegar, estamos a quem dar resposta para tal. Portanto, temos o hospital, está-se a criar as condições do hospital, mas falta materiais de prevenção, principalmente para nós enfermeiros e a equipa de saúde que faz parte das oficinas de ação médica, os maqueiros, o motorista, etc.
Até agora, sem registro de infecções pelo Covid-19 ou de casos suspeitos, as campanhas de sensibilização em São Tomé e Príncipe ainda vão se fazendo com a presença no terreno de ativistas da sociedade civil que percorrem o país de norte ao sul.
Basicamente, as principais regras que nós temos transmitido são a lavagem das mãos com frequência e cada lavagem por pelo menos 20 segundos. Depois temos também a questão do distanciamento social, que as pessoas devem manter pelo menos um metro de distância entre si e depois ter também alguns cuidados caso manifestem sintomas, os sintomas que já estão identificados da doença.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros, em São Tomé e Príncipe. E agora vamos a Angola, um país que também está a aplicar medidas para evitar o alastramento do novo coronavírus que provoca a Covid-21. João Santa Rita.
Estado de emergência ou não, o facto é que através de Angola muitos não têm outra alternativa se não ignorarem as recomendações. Caso contrário, não têm como viver. A falta de canalização de água em muitos bairros periféricos da cidade de Lubango, por exemplo, empurra muitas famílias a aglomerarem-se nos pontos de água existentes na busca do líquido precioso. No momento em que se apela ao distanciamento social, como um dos meios de prevenção contra o Covid-19, a ausência de alternativas expõe muitas famílias em situação de risco. Teodoro Albano.
Domingas Wandi ganha o pão transportando água pela cabeça para algumas residências no bairro da Lalula. Sabe dos riscos que corre, mas diz não ter como fazer diferente.
Sabemos mesmo que estamos a correr risco, pai, não temos maneira. Com as crianças eu estou sozinha, não tenho maneira, como é que eu vou fazer? É melhor se meter aí, na água.
Nem o despertar pela madrugada livrou Delfina Benguela de enfrentar a enchente na fonte de água.
5 horas mesmo, já temos aqui a busca de água. Para casa, nunca solução mesmo aqui na sonda.
Arriscar aqui nessa aglomerado?
Sim, mesmo. As mamas, só estamos à espera das mamas cartar, depois também não sabemos como cartar água.
Okay. Não tem água canalizada em casa?
Não, não tem. Nem tanque, não tem água.
As dificuldades de acesso à água para muitas famílias em tempo de emergência se dá no momento em que a Empresa Provincial de Água e Saneamento diz ter definido um plano de contingência para o período, segundo a presidente do Conselho de Administração, Domingas Ticuce.
Nós, neste momento, estamos com uma produção média de 21 metros cúbicos dia, que é necessário mesmo para mantermos um fornecimento estável. Nós precisamos de cerca de 45 metros cúbicos de água dia e temos este déficit.
Fechar todas as fronteiras de acesso à província e garantir o confinamento local é a prioridade das autoridades da Huila face às medidas de prevenção contra o novo coronavírus.
Estamos a fazer tudo para preparar as condições de assistência sanitária, sendo que já preparamos os centros de quarentena institucional. Também procedemos visitas aos pontos fronteiriços da Chibemba, nos Gambos e Quilentes, cuja impressão foi positiva, mas ainda faremos mais esforços para melhorar as condições, sendo que são pontos estratégicos de acesso à nossa província.
Governador da província da Huila, Luís Nunes, a Comissão Técnica Local de Combate à Pandemia da Covid-19 determinou ainda por estes dias que os armazéns grossistas deverão abrir doravante apenas uma vez por semana, por constatar que estes se estavam a tornar em focos de aglomeração de pessoas em busca de bens de primeira necessidade, sendo que a abertura será reservada só para atender as lojas retalhistas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O navio militar norte-americano Comfort chegou a Nova York para ajudar a libertar camas nos hospitais numa cidade que precisa desesperadamente de ajuda para combater o surto do coronavírus. O enorme navio é apenas um dos muitos recursos militares americanos utilizados para ajudar na resposta nacional ao vírus.
O gigantesco hospital flutuante Comfort trata agora pacientes em Nova York e conforto é exatamente o que aquele navio hospital oferece aos nova-iorquinos. Bill Blasio, presidente camarário de Nova York.
Sentir a presença dos militares dos Estados Unidos aqui deu uma sensação de que tudo vai ficar bem. O navio é tão impressionante, apenas o seu aparecer no nosso porto foi como um farol de esperança.
O navio não é o único ativo militar que trata pacientes em Nova York esta semana. O Corpo de Engenheiros do Exército ajudou a transformar o enorme centro de convenções Jacob Javits em Manhattan num hospital temporário para quase 3 mil pacientes. Tenente-geral Todd Semonite comanda o Corpo de Engenheiros.
O bom dos centros de convenções, talvez não se saiba, é que cada 300 centímetros há uma grande porta de aço no chão. E quando a abre, vê todo o material elétrico, sistema de água fria e quente, tem esgoto para que se possa ter coisas como pias bem no meio de um centro de convenções.
O Comfort e o Javits Center são para agora para pacientes não afetados pelo coronavírus, para dar espaço a pacientes com Covid em hospitais locais. Mas o general diz que o Corpo de Engenheiros do Exército está a construir outros 3 hospitais temporários em Nova York que terão espaços independentes necessários para cuidar pacientes com o coronavírus. Ao todo, a sua equipa está a avaliar 114 instalações em todo o país para erigir hospitais temporários, incluindo o enorme centro de convenções em Chicago. Eles encontraram uma maneira de tornar o centro utilizável para o tratamento de pacientes infectados com o Covid.
Estamos a diminuir a pressão em todo o centro de convenções. Para a contenção do vírus, vamos manter uma pressão mais baixa.
Na costa oeste, o navio Hospital Mercy continua a receber pacientes de Los Angeles e a Guarda Nacional enviou milhares por todo o país para ajudar a entregar kits de teste e administrar os testes. Mas os militares não estão imunes ao vírus. Centenas de militares também testaram positivo incluindo mais de 100 a bordo do porta-aviões USS Theodore Roosevelt.
O conflito nos Camarões entre separatistas e exército afeta 2 milhões de pessoas. Milhares já perderam a vida e outras tantas deslocadas. Muitos encontram refúgio em Douala, confinados.
Joseph Mofor fugiu da sua vila no noroeste dos Camarões para um subúrbio de Douala quando o conflito separatista eclodiu em 2017. Líderes da sua aldeia, Mofor ofereceu a outras pessoas deslocadas internamente pelos combates em curso um lugar seguro para viverem. Agora abriga centenas de deslocados internos e em redor da sua casa de 100 metros quadrados.
A única coisa com que nos confrontamos aqui e que é muito, muito traumatizante é o problema das instalações sanitárias. Temos apenas uma casa de banho e eles ficam na fila de manhã, o que é traumatizante.
Kirin Ngua também fugiu da luta para Douala e mora num pequeno quarto com outras 9 pessoas. Como muitos dos deslocados, está desempregado e a sua família luta por conseguir refeições diárias. Mas a parte mais difícil, diz ela, é superar o trauma do conflito.
Houve guerra, não podíamos apoiar a guerra. Tantos tiros e casas queimadas, nós não podíamos ficar lá. Não foi fácil para nós.
As Nações Unidas afirmam que os contínuos confrontos entre rebeldes anglófonos e militares nas regiões ocidentais dos Camarões deixaram 3 mil mortos e quase 700 mil deslocados internamente. Grupos de assistência, como a Aro Camarões, ajudam os deslocados com treino profissional e dão-lhes apoio psicológico.
Esta sessão de cura de traumas é para preparar psicologicamente a mente dos deslocados internos. Capacitamos-os com técnicas de investimento e empreendimento e os apoiamos. Eles podem depois cuidar de si mesmos.
Em setembro passado, os Camarões mantiveram um diálogo nacional para tentar acabar com o conflito separatista, mas com pouco sucesso. Os rebeldes dizem que a minoria de língua inglesa dos Camarões é tratada como sejam cidadãos de segunda classe e querem independência da maioria de língua francesa. Enquanto isso, os civis apanhados nos combates só podem esperar pela paz para que um dia possam voltar para casa.
Caminhando para o final, aqui está o João Santa Rita e o desporto.
No desporto, vamos começar com CR7, Cristiano Ronaldo. Ontem falámos aqui de como o Juventus está a estudar a hipótese de vender Cristiano Ronaldo no final desta época para reduzir os seus gastos. Claro que está, que ninguém sabe se a época já acabou. E se não acabou, quando é que vai acabar? Mas o que parece agora certo é que o Juventus quer mandar CR7 embora. O jornal espanhol Marca disse que se deixar o Juventus, Ronaldo tem apenas 2 hipóteses. Manchester United ou Paris Saint-Germain. Ronaldo, claro está, fez o seu nome no Manchester United, onde jogou entre 2003 e 2009, e o Manchester United está à procura de um nome de valor para a sua linha da frente. O Real Madrid, onde Ronaldo jogou depois do Manchester United, é apontado como outra possibilidade, mas sabe-se que o Real não está interessado. Está à procura daquilo que chama de outras alternativas. Bayern de Munique, esse também não está interessado devido à idade de Ronaldo, 35 anos. Portanto, se CR7 for embora, Manchester United ou PSG parecem ser possibilidades. Mas atenção, pode ser que CR7 pode ficar no Juventus, que tem a possibilidade de renegociar o contrato de Ronaldo. Se este aceitar, claro está. E falando de contratos, as ligas europeias estão agora a deparar com um problema burocrático causado pelo coronavírus, em que ninguém tinha pensado. Tudo indica que, devido ao coronavírus, a época de futebol terá que ser prolongada para além de junho. E é aí que tudo emperra na burocracia. Porquê? Porque os contratos do futebol europeu têm sempre o fim no dia 1 de julho, quando as épocas das ligas já acabaram. O que significa que, se as épocas forem prolongadas para além dessas datas, mais de 20% dos jogadores das 5 grandes ligas da Europa e do mundo, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, vão desaparecer dos seus plantéis. Há mais de 500 jogadores dessas ligas que serão afetados. 270 contratos que terminam em junho e o resto são jogadores emprestados cujos contratos de empréstimo também terminam em junho. As ligas mais afetadas são a Série A em Itália, com 26% dos jogadores nessa situação, e depois a Liga Espanhola, com 24,6% dos jogadores nessa situação. Uma possibilidade a ser analisada é prolongar todos os contratos até as competições acabarem. Mas aí surge outro problema. Alguns jogadores já assinaram com outros clubes a partir de 1 de julho. É complicado. E agora, basquetebol, NBA, NBA e Associação dos Jogadores estão a discutir a possibilidade de suspensão de 25% dos salários dos jogadores se a época não for terminada. O acordo em vigor diz que os jogadores perdem 1% dos seus salários por cada jogo cancelado. E a terminar, vamos ficar com uma mamparra do coronavírus. O jogador do Chelsea de Inglaterra, Ramin Arit, acaba de ser multado pelo clube porque resolveu ir a uma festa Corona Party, no passado dia 19, quando já estavam em vigor restrições à movimentação de pessoas. 30 mil euros de multa imposto pelo clube vão ser doados à caridade. Saiu cara à festa do coronavírus, o Corona Party. E agora é por isso que Ramin Arit ganha o prémio de Mamparra do Dia.
E depois do João e a sua rubrica habitual dedicada ao desporto, vamos agora à música, mas antes de dizer que em termos de destaque informativo hoje, o número de mortos por Covid-19 poderá atingir 100 mil aqui nos Estados Unidos e a convenção para a escolha do candidato presidencial democrata poderá ser adiada também aqui nos Estados Unidos. Agora sim, música, vamos para os lados do Índico, a Moçambique. Vamos ouvir o casal Liloca e Missabau cantando The Way You Do. E marcamos também assim um ponto final a esta segunda parte da emissão esportiva com o Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Voltamos amanhã. The Way You Do, Liloca e Mr. Ball.
Esta é a Voz da América transmitir em português, emissão vespertina a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 1 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel, no tablet. Nas redes sociais, através do Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência voaportugues. Também, se quiser, pode falar connosco durante todo o dia através do WhatsApp. Anote o nosso número, é o mais um 908-652-4584, mais um 908-652-4584. A produção hoje é do Leo Sarrilo, Álvaro José Andrade, aos microfones. Títulos de atualidade, Estados Unidos registra um aumento de 700 mortes em 24 horas devido ao novo coronavírus e número ascende a 4 mil em mais de 190 mil casos. Em todo o mundo, mais de 44 mil pessoas morreram, os casos aproximam-se de 900 mil em 186 países ou territórios, dos quais pelo menos 172 mil pessoas foram declaradas curadas. Março foi o mês menos letal na Síria desde o início da guerra em 2011. Depois das notícias, vamos ao desenvolvimento de várias reportagens. Hoje é dia da Agenda Africana. Vamos falar sobre o impacto do novo coronavírus na economia informal em alguns países africanos de língua portuguesa. Em Moçambique, aumentou para 10 o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Os dados foram revelados nesta quarta-feira, dia 1 de abril, pela Diretora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, em conferência de imprensa em Maputo. Os dois novos pacientes são um cidadão nacional de 18 anos de idade e um sul-africano com mais de 60 anos. Entretanto, outra notícia no campo da saúde, a província de Nampula registrou nos últimos dias um aumento de casos de cólera, com 9 doentes a serem internados no hospital local de Malema, revelou também hoje a diretora provincial de saúde, Munira Abdu. No total, estão internados 36 doentes, a província registrou já casos acumulados num total de 1.355. Na Guiné-Bissau, as autoridades sanitárias anunciaram hoje que subiu para 9 o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no país, com base nos resultados de exames obtidos nas últimas 24 horas. A informação foi transmitida por Aissatou Diallo, porta-voz do Centro Operacional de Emergência de Saúde. O novo doente é um cidadão guineense de 23 anos, estudante do Senegal, de onde regressou no dia 10 de março. Cabo Verde registrou até o momento 6 casos positivos do novo coronavírus. Esta terça-feira é o terceiro dia consecutivo em que não se registrou nenhum caso da doença. Aguarda-se o resultado de mais um caso suspeito, cujas amostras não seguiram ainda para o laboratório por falta de transportes devido ao estado de emergência. Angola também não registrou qualquer caso nos últimos 3 dias, enquanto em São Tomé não há nenhum caso até agora registado. Mudando de assunto, a União Europeia diz que ainda não estão reunidas condições para a retomada do seu apoio ao orçamento do Estado moçambicano, o que para alguns analistas passa por uma gestão prudente das finanças públicas e melhoria dos mecanismos de prestação de contas sobre a dívida pública. Ramos Miguel tem a reportagem.
A União Europeia diz que ainda não estão reunidas condições para a retomada do seu apoio ao orçamento de Estado moçambicano, o que para alguns analistas passa por uma gestão prudente das finanças públicas e melhoramento dos mecanismos de prestação de contas sobre a dívida pública. Não haverá retomada de apoio orçamental nem novo dinheiro direto ao governo, disse o representante da União Europeia em Moçambique, citado pelo jornal do país, acrescentando que isso vai acontecer quando Maputo acordar com o Fundo Monetário Internacional, FMI, um programa que inclua transparência e boa gestão financeira. E o economista João Masca diz que estes são os aspectos que faltam na governação em Moçambique.
As receitas e as despesas fora do orçamento, as relações entre o Estado e as empresas estatais e as receitas e participação do Estado e as dívidas, a situação económica financeira das empresas públicas, que é muito má, as questões de alguns investimentos públicos que existem, as formas de financiamento, os créditos, a ausência de transparência de contratos, ou é um endividamento excessivo do Estado e por que razão esse endividamento continua assim, são a ausência de limites de gastos públicos para manter uma boa estabilidade orçamental.
Refira-se que o Centro de Integridade Pública CIP havia alertado para o risco de gestão não prudente das finanças públicas por parte do Governo, dada a persistente falta de prestação de contas sobre a gestão da dívida pública. Segundo o CIP, os limites de endividamento e emissão de garantias são definidos sem nenhuma justificação plausível, realizando que o limite para 2020 é 19,4 bilhões de meticais e não há nenhuma justificação porque é que o mesmo foi fixado neste patamar. Há uma persistente falta de prestação de contas sobre a gestão da dívida pública, a cenário semelhante ao de 2013 e 2014, anos em que foram contratadas as chamadas dívidas ocultas, acusa o CIP. Os parceiros internacionais de Moçambique interromperam o apoio orçamentário em 2016, na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas. O economista António Francisco afirma que essa decisão dos parceiros deixou o país numa situação complicada, sobretudo porque não tem capacidade produtiva.
Não há capacidade produtiva e a prova está na maneira como a poupança externa abandonou quase o país. Pelo menos abandonou a parceria com o governo, que era o parceiro, e a parceria quebrou. Certamente o Fundo Monetário não vai abandonar, porque a função deles é aparecer nestas alturas, mas não sabemos ainda quando é que vai voltar.
O governo moçambicano minimiza a situação e considera a União Europeia um importante parceiro que está envolvido em diferentes ações de desenvolvimento de Moçambique, incluindo processo de desmilitarização dos crimes da Renamo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, emissão em português desde Washington. Hoje é quarta-feira e, como sempre acontece, é dia da agenda africana. No meio da pandemia do Covid-19, a Voz da América tem procurado descortinar e analisar, debater com vários especialistas sobre o impacto desta doença e desta pandemia nas economias dos países africanos de língua portuguesa, mas também na economia mundial. Especialistas advertem que vai haver uma depressão económica como nunca vista, eventualmente, desde 1929. Mas um dos setores que mais está a ser afetado por agora e que irá ser afetado nos próximos tempos é a economia informal, que movimenta mais de metade dos residentes em vários países africanos, também nos países africanos de língua portuguesa. Para esta edição de Agenda Africana, falei com três economistas, com três especialistas, que começam por apresentar o panorama da economia informal nos respectivos países, na Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, e também medidas que devem ser tomadas. E há quem acredite que as medidas dificilmente terão bons resultados, pelo menos no imediato. Falei com Francisco Pedro, ele é mestre em economia e investigador em Angola. Celeste Bans é investigadora do Centro de Integridade Pública de Moçambique. E Aliu Soares Cassamá é economista na Guiné-Bissau. Comecei por perguntar a Francisco Pedro, mestre em economia e investigador, sobre como é que a economia informal angolana está a receber o impacto da pandemia. E ele começou por descrever um pano de fundo.
O caso de Angola é um caso sério, muito, muito sério. Estamos nesse momento com uma taxa de desemprego geral acima de 30%. No que diz respeito à juventude, está acima de 56%. Uhum. A pobreza multidimensional no país é severa, especialmente em zonas periurbanas. E boa parte da força de trabalho depende do mercado informal. Agrava-se a situação de que, infelizmente, a população não tem acesso à água potável. Porque a empresa distribuidora de água não consegue levar a água a todas as casas. As pessoas dependem de cisternas. Tal que, nesse estado de emergência, o governo decretou e muito bem que as cisternas não deviam parar, deviam continuar a abastecer. Mas são problemas que deviam ser muito bem evitados. Bom, é o momento de apontarmos soluções. O que deve-se permitir? É permitir com que, de facto, não haja rotura do estoque alimentar. Isso garantir com que os bens da cesta básica continuem no mercado. E quando falamos bens da cesta básica, não necessariamente os bens importados. Angola continua a viver sim da importação. Mas, na verdade, em termos alimentares, o campo já produz muitos alimentos no país, muitos alimentos. Quase 90% da zona, 90% da área cultivada no país é feita por agricultores familiares, são dados oficiais. A agricultura empresarial é responsável apenas por 10% da área cultivada. Mas os agricultores familiares têm tido enorme dificuldade de escoar os produtos para os centros, para os centros urbanos. Por quê? Porque as vias de acesso não estão em condições. Não cabe o próprio agricultor levar a sua produção ao centro de distribuição. Deve haver pequenos empresários com empreendedorismo capazes de fazer com que o que o campo produz chegue até aos centros urbanos. Então, é preciso políticas microeconômicas viradas para a logística para permitir com que a produção que é feita nas zonas rurais cheguem de facto às zonas urbanas e suburbanas. Isso vai garantir o fluxo de alimentos. Agora, é que infelizmente os países africanos, em Angola em particular, enfrentamos dificuldades muito sérias porque as medidas de políticas estruturais que deviam ser implementadas antes desta pandemia não foram, e mesmo depois da guerra civil. Nota que nós estamos com muita dificuldade em resistir à população, em atribuir bilhete de cidade à população, mesmo para formalizarmos a economia informal, porque é possível organizar de modo com que esses agentes, que são produtivos, por meio deles há circulação de bens e serviços, podiam muito bem, paulatinamente, serem inseridos no sistema de segurança social, porque eles têm rendimentos que dá para contribuírem para a segurança social e amanhã conseguirem uma segurança. Porque se a segurança social, nesse momento, fosse alargada para todos, como acontece nos outros países, nesse momento podia servir de almofada para poder atribuir rendimento a essas pessoas. O governo angolano, como sabe muito bem, há 3 ou 4 dias, anunciou que vai distribuir 8.000 kwanzas, 8.500 kwanzas a cada família, a cerca de 1.600.000 famílias em todo o país. Esses 1.600.000 famílias correspondem a cerca de 6 milhões de pessoas, tendo em conta o agregado familiar de 4 ou 5 pessoas por família. Ok, é uma medida elogiável, mas o problema é como é que nós vamos identificar essas pessoas. Na zona rural, quase 70% da zona rural não tem registro civil, não tem bilhete de identidade. Como é que vamos conseguir fazer o segmento de que quem são as pessoas que nós estamos a ajudar? Então, há medidas estruturais que devem ser implementadas.
Além dessa ajuda às famílias, que outras medidas, do ponto de vista económico ou financeiro, o governo vai tomar nos próximos tempos?
Porque o próprio governo tem pouca
margem de manobra.
Tem que, infelizmente, o país nunca esteve preparado para enfrentar isso. A própria política econômica tem sido impotente para poder alavancar a economia nacional. Porque a política econômica só funciona plenamente em países onde as infraestruturas básicas estão a funcionar.
Quando digo, toco mais uma vez na questão do registro civil, porque isso é algo muito cedo. Isso é que impede o não crescimento da nossa economia de uma forma plena.
Frente a este cenário, a recessão em Angola será ainda pior do que aquela que temos até agora?
Muito pior. Nós lá no Centro de Estudos, nosso modelo macroeconômico, mesmo muito antes dessa Covid, as nossas previsões davam para uma recessão para o país. Com a Covid, então, porque, infelizmente, até agora, o motor de crescimento, a fonte de crescimento, tem sido o setor petrolífero. Então, com a redução da produção petrolífera, que isso terá que acontecer, isso vai fazer com que, de facto, a economia não petrolífera também perca o seu dinamismo e haverá uma recessão, com certeza. E dificilmente o país vai sair dessa recessão se as reformas principais não forem feitas.
Em Moçambique, a situação também é crítica, porque a economia formal é que resolve os problemas de muitas famílias. Neste momento, a preocupação maior é evitar a propagação da doença, que até hoje tem já 10 casos em Moçambique. Celeste Banze, investigadora do Centro de Integridade Pública de Moçambique, começa por falar sobre a necessidade de conter a propagação do vírus e depois as medidas que devem ser tomadas.
Específico de Moçambique, vale a pena aqui avançar algumas estatísticas. Que cerca de 80% da população economicamente ativa está no setor informal e boa parte, se não a maior parte desta população, não desconta para a segurança social. Alguns são inscritos, nem todos, e mesmo os inscritos não descontam e, portanto, não terão uma certa proteção social num contexto como este do coronavírus, em que a maior parte das pessoas tem que ficar em casa. Entretanto, o que eu penso a curtíssimo prazo é que o que se deveria pensar para já, num contexto em que não há recursos, o Estado não estava preparado, este é um contexto novo para todas as economias. Numa primeira fase, enquanto ainda não são tomadas medidas mais, vamos lá, invasivas, ou no sentido de poder proteger essas pessoas que têm que sair à rua para comer, penso que há pequenas coisas que podiam ser feitas num curtíssimo prazo, que é, por exemplo, garantir a higienização dos mercados e espaços públicos. Por quê? Porque o objetivo principal neste momento é conter a propagação do coronavírus. E se a curtíssimo prazo ainda continuamos nesta medida de vamos fechar alguns espaços públicos e vamos também restringir a circulação, efetivamente, em economias como a nossa, não é fácil restringir a circulação, principalmente porque as pessoas têm que sair de casa para comer, para poder ter dinheiro para comer. E nada vai impedir de sair de casa para procurar dinheiro para comer porque estão com fome. Então, o que está na percepção das pessoas é que entre morrer de coronavírus e morrer de fome, eu não quero morrer de fome. Eu nem sei se o coronavírus realmente existe, porque é uma realidade que as pessoas ainda não conseguem captar, principalmente as camadas mais baixas, até a altura em que começarem a perceber que está a dizimar muita gente. Num contexto como o de Moçambique, em que até agora 8 casos foram confirmados e percebe-se que é uma doença que ainda está a afetar a elite e que oficialmente ainda não há informação sobre possível propagação a nível das pessoas de camada mais pobre, significa que a mensagem ainda não chegou para as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres hoje em dia estão preocupadas ainda em só sair de casa para comer. Tudo aquele mecanismo, protocolo da tosse, distanciamento social, ficar em casa, ainda não tem essa informação.
Não chegou lá ainda.
Ainda não chegou lá. O que está acontecendo, pelo menos aqui em Moçambique, é que houve um decreto presidencial que entra em vigor hoje, até 30 de abril, e a seguir. Quais são as ações que estão a ser feitas nesse curtíssimo prazo antes de chegarem os tais recursos que se espera e que todos nós no Moçambique esperamos que cheguem para poder subsidiar essas pessoas do setor informal nesses diferentes mecanismos que são propostos, inclusive o CIP também propôs alguns, e poder fazer com que, ou estimular com que as pessoas do setor informal que podem receber alguma cesta básica estejam em casa.
Esta situação de que diz as pessoas podem sair à rua, vão ter que sair à rua por causa de não morrerem de fome em vez de morrerem de coronavírus, pode levar a alguma explosão social frente a essa dicotomia entre seguir as orientações do governo e procurar comida para as famílias?
Eu penso que sim. Há outros países, como Índia, África do Sul, que já se verifica algum tipo de violência, porque as pessoas mais pobres não têm o que comer e é legítimo. Então, estão a sair à rua porque precisam de ter formas de se alimentar. E como Moçambique, de alguma forma, já veio um pouco mais tarde em termos de medidas, é importante olhar para o contexto dos outros países e procurar tomar medidas muito mais cautelosas para evitar que cenários parecidos aconteçam aqui.
Imaginando que em 2 meses a situação esteja relativamente controlada e as pessoas possam começar a voltar ao normal, o governo, de qualquer forma, vai ter que criar um programa de recuperação da economia, não só compensar, como também criar meios para uma recuperação mais rápida. Do seu ponto de vista, 2 ou 3 ideias de medidas que devem ser tomadas?
Eu penso que há aspectos que servem de lição para cenários como esse. E eu vou pegar um pouco para as pessoas mais pobres, que muitas delas trabalham no setor informal, não estão inscritas no INSS, Segurança Social, e existem outras que estão na lista de espera do Instituto Nacional de Ação Social. Penso que tem que haver um exercício de inscrever a maior parte das pessoas que estão no setor informal nas plataformas de segurança social, no INSS e INAS. Penso que esta é uma lição. Um outro aspecto que pode garantir uma rápida recuperação é o fato de investir-se mais na produção interna, em termos de agricultura, para alimentar o mercado interno. Países como Moçambique, que importam até bens de primeira necessidade, numa altura como esta, está-se a ver com risco de não conseguir até importar bens de primeira necessidade. Então, tem que haver um pouco de redefinição das políticas públicas, de modo a que se dê prioridade à produção de alimentos e que seja internamente, que se crie todas aquelas plataformas, uma cadeia de valor suficiente para garantir o transporte de alimentos das zonas superavitárias. Nós sabemos que há províncias que até têm excesso de produção e que depois apodrece e não é escoado para as zonas de escassez ou déficit de produção, como a zona sul de Moçambique, que muitas vezes até recorre à África do Sul. Então, há esse tipo de mecanismo. Por exemplo, espera-se que com esta situação haja muito investimento a nível do setor de saúde. Depois disso, espera-se que o setor de saúde estará mais robusto do que antes. Então, todos esses mecanismos conciliados, se o governo gerir as finanças públicas de forma responsável, no final teremos uma rápida recuperação, porque teremos feito grandes esforços para não perder vidas humanas. Pensar e priorizar em políticas de produção acelerada de alimentos, no final nós já teremos algum tipo de mecanismo criado que até fará com que haja falta de estímulo para importar bens de primeira necessidade, mas sim procurar escoar a produção das zonas superavitárias para as zonas deficitárias.
Apesar das crises políticas, a Guiné-Bissau tem registrado alguma acalmia do ponto de vista económico nos últimos anos. Entretanto, com 90% da população entregue à economia informal e com as finanças do Estado completamente pauperadas, Aliu Soares Kassamá não antevê muitos bons dias para a Guiné-Bissau.
Álvaro, por exemplo, o coronavírus está a ter um impacto desastroso no círculo empresarial e económico guineense, país onde não existe almofada para minimizar os efeitos de uma pandemia desta dimensão. Uhum. Quase 90% da economia guineense funciona com base na informalidade. E o centro das transações comerciais, que é o mercado de Bandim, movimenta por dia US$1 milhão, segundo os últimos dados feitos. Não é? Uhum. Ora, no dia 5 de março, o Executivo ordenou o fecho de todos os mercados e as fronteiras para evitar aglomeração e risco de contágio. E como as consequências desta decisão, o país terá uma restrição na oferta, porque a maior parte dos produtos consumidos no nosso mercado são provenientes do continente asiático e europeu, não é? Dos continentes fortemente atingidos pela pandemia. Esta decisão poderá condicionar uma subida generalizada dos preços, que é a inflação. A Guiné-Bissau até aqui não tem tido o problema da inflação. A nossa taxa de inflação situa-se nos 2% do produto interno bruto. Ora, indo concretamente à sua questão, é de que a Covid-19 paralisou por completo a economia mundial e a guineense não é uma exceção. Estima-se que a nossa economia já está a perder somas avultadas em francos CFAs, tendo em conta a vulnerabilidade do país, uhum. Ou seja, a Guiné-Bissau é um país puramente importador, razão pela qual há muitos anos tem apresentado um déficit sistemático da balança comercial. Mas o que é que se espera neste momento é de que o governo ordenou fechar todos os mercados, mas o governo não apresentou as medidas compensatórias uhum. para agentes económicos, porque neste momento também o governo não tem liquidez suficiente para apresentar estas medidas compensatórias. Porquê? Porque as nossas finanças públicas são todas elas descapitalizadas, o Estado, mesmo para fazer face às necessidades correntes do país, está a ter dificuldades enormes. Portanto, penso que o Estado guineense neste momento não estará em condições de apresentar medidas compensatórias para fazer face a esta pandemia que isolou praticamente todos os agentes económicos do sistema financeiro nacional.
Assim, a conversa com três especialistas sobre o impacto da pandemia do coronavírus na economia informal e medidas que os governos deverão tomar. Francisco Pedro, mestre em economia e investigador angolano, Celeste Banza, investigador do Centro de Liberdade Pública de Moçambique, e Aliu Soares Cassamá, economista guineense, foram os meus convidados nesta emissão da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugar Andrade. Até a próxima quarta-feira, aqui na Agenda Africana. E quase no final desta emissão da Voz da América, João São da Rita com as notícias que marcam esta quarta-feira.
Espanha disse hoje ter ultrapassado os 100 mil casos de coronavírus, enquanto na Arábia Saudita uma entidade oficial exortou os muçulmanos a não fazerem a sua peregrinação anual a Meca. O número de mortes em Espanha ascende agora a mais de 9 mil. Os países com mais casos de coronavírus são agora os Estados Unidos e a Itália. Nos Estados Unidos, entidades oficiais disseram que os americanos se devem preparar para a possibilidade de entre 100 mil e 240 mil mortes, sublinhando a necessidade das pessoas se manterem afastadas. No Canadá, país vizinho dos Estados Unidos, as autoridades disseram que o número de casos aumentou para pouco mais de 9 mil, com 105 mortes. Na Alemanha, entretanto, foram registados mais 5.500 casos e o país deverá ser o próximo a ultrapassar o número de casos oficialmente registados na China, onde se iniciou a epidemia. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin diz que vai trabalhar desde a sua residência por conta do avanço da pandemia do coronavírus, disse um porta-voz do Kremlin. A declaração surge um dia depois do anúncio de que o médico responsável pelo principal hospital de Moscovo para o tratamento de pacientes com Covid-19 foi infectado pelo novo coronavírus. Ele esteve uma semana antes com o presidente Putin. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou, entretanto, a todas as partes envolvidas em conflitos através do mundo para pôr em termo as suas hostilidades. O Conselho de Segurança da ONU apelou às partes em luta no Afeganistão para declararem um cessar-fogo.
Assim chegamos ao final da emissão de hoje, 1 de abril, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Fiquem bem. Fiquem em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.